todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Nosso assunto hoje é sobre a educação, educar. Tem um versículo aqui no Provérbios, capítulo 19, versículo 18, que diz assim: castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alcançarás a tua alma. Homem de grande ira tem de sofrer o dano. Porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Ouve o conselho e recebe a correção para que sejas sábio nos teus últimos dias. Amém? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Educar. Como que a gente educa? O que é educar, Fernando? O que é educar? Ensinar. Explica melhor, vamos ver. Não, é. Estou falando. Hã? Tem outro sentido? Educar.
Educar, você vai educar, você vai educar uma criança. Aí você põe ela na escola lá. Aí você vai ensinar para ela português, a educadora vai ensinar ela português. Então vai ensinar ela como é que fala, vai ser uma educadora lá, vai ensinar matemática, vai ensinar ela a fazer conta.
Então ela vai aprender a fazer conta, ela vai aprender português, né? Então, ela, a educação, por exemplo, né, o governo fala da educação, a educação que ele fala é a escola. Então, é a escola. Lá, o menino aprende o português, matemática, né, geografia, ele aprende quem foi descobrir o Brasil. Né, isso é importante demais. Se o sujeito souber quem descobriu o Brasil, né, não souber... Que dia que foi descoberta a América, por exemplo? Pensou se você não souber que dia que foi descoberta a América? Né? Vai fazer uma falta enorme na vida da pessoa, não faz, filho? Uma falta enorme na vida da pessoa se você não souber que dia que foi descoberta a América? Não? Ele vai ficar sem dormir. Mas, então ele vai lá para a escola para saber quem foi Pero Vaz de Caminha, né? Quem foi que descobriu o Brasil? É assim? É uma educação. Na verdade, é uma educação. Você está ensinando. Você está educando. Educando a pessoa. Né? Educando a criança. Certo? Mas para Deus, o que interessa para nós aqui, é a educação que nós vamos dar aos nossos filhos, à sua esposa, ao seu esposo. Qual é a educação que você vai dar? Por exemplo, você chega em casa, tira o sapato e joga lá de qualquer jeito. A sua esposa, percebendo que aquilo não está certo, o que, que ela faz? Como que ela faz? Depende. O que, que você acha que ela deve fazer, Mirena? Hein, Mirena? O que, que você acha que ela deve fazer? Hã? Pedir para ele voltar e pegar. Marcelo. É? Já, ela já tem uma maneira de ensinar e ela tem outra, né? Ela tem uma forma de ensinar e ela tem outra. O que é que você faz, Mariana? Você pega e fala. Você pega, guarda e fala. Não está resolvendo, não adianta. É. A forma correta, qual seria, Marley? A Mariana diz que pega e fala, mas não corrige. Né? O outro que acha que a mulher deve pegar o sapato, colocar no lugar e ensinar para ele. Olha, da próxima vez você... É assim? Então tem uma maneira de você educar o marido, tem uma forma de você educar o marido, tem uma forma de você educar o filho. Assim como você educa uma planta, você educa o cachorro, você educa o cavalo, o animal. Educar é exatamente ensinar, né? Atribuir normas, fazer com que a pessoa cumpra as normas, porque a pessoa, por exemplo, a voz, você educa a voz, educa a voz. Você educa o cabelo seu, às vezes tem um, ele é rebelde, ele é, tem um, aí você começa então a educar o cabelo, você coloca, né, todos os dias ali um... Você educa o cabelo, você educa o animal, você educa a planta, né? Você, a planta está indo na direção. Você amarra uma coisa, puxa ela para lá, ela vai crescer na outra direção. Então, você, ela faz até uma curva assim, ó, interessante. A haste dela... Faz até uma curva, assim, e depois ela volta. É assim, você fez com que ela fosse para cá. Aí ela sobe, depois ela volta, porque a natureza não aceita a intervenção do homem na natureza. Você educa, obriga o rio a mudar de lugar. Mas se der uma enchente, der uma coisa maior... Ele vai voltar para o leito normal dele. Certo? A natureza, ela não aceita a intervenção da gente. Um animal, por exemplo, quando você corrige um animal, você corrige obrigando o animal a certas coisas. Ele faz com medo. Você castiga o animal, ele faz com medo. Já viu que as pessoas no circo, educando o animal. Então ele faz porque ele tem medo do domador. Ele tem receio de que o domador já bateu nele por causa daquilo. Já fez muitas vezes, apanhou muitas vezes por causa daquilo. Então tem uma maneira de você educar. Praticamente tudo você educa. A Escritura diz que o mais difícil de ser educado é a língua. A língua é a coisa mais difícil de ser educada, de ser corrigida. Porque a língua É uma coisa muito pessoal, como é que você bate na língua dos outros? Como é que você corrige, né? Você corrige a língua dos outros. Só, você tem que corrigir a pessoa para que a pessoa corrija a sua língua. É isso? Mas aqui, como a reunião é uma reunião de casais, uma reunião de família, uma reunião de normalmente, nós estudamos problemas relacionados com a nossa casa, com a nossa família, né, com o nosso relacionamento. Nós estamos falando hoje sobre educação, primeiro mostrando para você que, o que, que é educação. O que, que é educar. Então, se o cachorro deitava ali, você nunca corrigiu, ele vai deitar lá. Todas as vezes ele vai chegar e vai deitar lá. Mas quando ele deitar lá e você chegar o chicote nele, ele sai. Aí ele vem, no outro dia ele vem e deita lá de novo. Você torna, chegar o chicote nele, ele sai, vai para outro lugar. Terceiro dia. Então é uma questão de sequência. É uma questão de sequência. Sequência. Você vai, né? Você pega a planta, puxa ela para cá, segura e vai. Todo dia você força um pouquinho, todo dia você força um pouquinho, todo dia você força um pouquinho, até que ela vai mudar de direção. É um hábito, é uma sequência de providências que você toma. Corrigir a voz. Você vai ficar uma vez só, vai corrigir a voz? Não, você vai ficar muitos dias, muito tempo, às vezes até mês, ano, para você corrigir. Para você corrigir. Então, os hábitos são corrigíveis. A nossa vida, ela é corrigível. Certo? Nós temos como mudar a nossa maneira de viver, os nossos hábitos, nossas coisas. Por exemplo, a criança, quem vai educar a criança? Você vai deixar seu filho ser educado pela televisão? Você vai deixar seu filho ser educado pela escola? Pelo professor? Ele vai ser educado, mas ali nos moldes da televisão, nos moldes da escola. Ele vai ser educado pelos companheiros dele. Os companheiros dele. Se ele todo dia está com aquele menino ali, aquele menino faz determinada coisa, ele vai, como a planta foi inclinada para aquele lado, a criança também vai ser educada por aquele, pela companhia, né, pelo relacionamento daquele outro menino. Ela vai mudar de direção. Então, nós temos que pensar muito nisso, porque caso contrário, os nossos filhos não serão educados por nós. Nossos filhos não serão educados por nós. Nem nós seremos educados por Deus. Tá certo? Primeiro eu preciso ser educado para me educar. O domador, ele precisa aprender a fazer. Então, eu volto à questão da voz. Eu preciso que alguém saiba, ou que eu saiba, como eu vou fazer para corrigir minha voz. Ou como eu vou fazer para corrigir o cachorro ali. Às vezes, chegando lá e chutando o cachorro, tal, etc., talvez não vai corrigir o cachorro. Eu preciso estudar uma maneira de corrigir o cachorro. De tal maneira que ele, só dele me ver, ele sai de lá. Só dele me ver, ele sai de lá. Ele às vezes pode ir naturalmente, instintivamente, e deitar lá. Mas quando ele me ver, ele sai de lá. É porque ele está me obedecendo, ele está levando a sério a minha correção. E vai chegar um ponto em que ele não fica mais lá. Ele não fica mais, ele sai, vai para outro lugar. Educar um filho, às vezes a culpa é nossa. A culpa é nossa. Por que que a moça, às vezes, namorando uma pessoa que você não gostaria que namorasse, uma pessoa relacionando aí com uma pessoa que tem problema, que é um marginal, que é uma coisa que não tem educação, que não foi educado, que não foi formado, que não foi... E a pessoa, aí quando você percebe o seu filho, a sua filha, está se relacionando com uma pessoa que não tem uma educação. Ele anda de acordo com as circunstâncias. Certo? Se está bom, ele vira para cá. Se não está bom, ele vira para lá. Então, é uma pessoa inconstante. Não é uma pessoa confiável. É uma pessoa que não tem educação. Não é um cachorro. Cachorro educado. Tem cachorro sem educação. Mas tem cachorro educado. Tem um cavalo educado. Tem um cavalo que não tem a educação, a formação. Ele nunca foi corrigido. Tá certo? Nunca foi corrigido. Eu conheço cachorro que tem, olha, respeito à educação dele. Né? Eu conheci um na casa de uma pessoa que ele chega na porta, você chama ele para dentro, ele não entra. Mas ele não entra mesmo. Ele chega, só chega ali na porta. E é uma fazenda, era uma fazenda. Ele poderia muito bem entrar e deitar lá. Agora já tem cachorro que entra e deita lá debaixo da mesa. Você está comendo, o cachorro está lá debaixo da mesa. Você está almoçando e o cachorro está lá debaixo da mesa, cheio de mosquito em cima do cachorro e tudo. Pois é, ainda tem isso. Né? Mas por que que ele está ali naquela situação? Não foi? Ele não tem formação, ele não tem educação. Ele deixou à vontade, ele foi e achou, foi ficar debaixo da mesa. Esse é o lugar que ele mais gosta, ficar ali. Aí o sujeito, depois de velho, você chuta o cachorro, mete o pé nele, ele sai, mas daqui um pouquinho está lá de novo. Ele sai, mas daqui um pouquinho está lá de novo. Então, os nossos filhos, vamos supor que nós não temos educação. Nós não temos uma educação. Nós não fomos educados. Nós não fomos corrigidos. Aí eu pergunto, como que nós vamos educar nossos filhos? Em xeque. Qual a educação que você vai dar para os seus filhos?
É igual o senhor está falando, aí fica difícil, né? Porque se a gente não foi educado... Vamos supor, qual a educação que eu vou passar para eles? Eu não sei também. Fica difícil. E é o que mais acontece, né, com a gente.
É, porque, como eu falei, educar, formar, né, corrigir, instruir, uma coisa... Num determinado sentido, numa determinada direção, você tem que educar o cabelo. Né? Vamos para ficar bem entendido. O cabelo cai para cá, E você não gosta do cabelo nessa situação. Então, você repete repetitivamente. Né? Educar é uma coisa que tem que ser feita constantemente. Educação, né? Os meninos aí prestam atenção. Por que que às vezes... O menino come muito, rápido e muito. Aí quando você descobre que o menino está comendo muito e rápido, vai, mas você está comendo rápido e muito. Isso faz mal para você. Mas você só percebeu isso depois de muito tempo. O que que vai acontecer? Vai ser difícil você mudar. Quando você descobre, o menino está usando droga. Quando você percebe, o menino está usando droga. Vai ser muito difícil você tirar o vício da droga. Quando você descobre, a sua filha já está prostituindo faz tempo. Muito difícil você tirar o hábito dela. Quando você descobre, o seu filho está roubando. Já faz tempo. Ô, mãe, agora que você está sabendo, ó, eu roubo desde menino. Né? Tem pessoas que quando descobrem, meu filho foi preso, meu filho, olha, é porque ninguém percebeu que o cachorro estava embaixo da mesa, todo dia ali, agora depois de muito tempo resolve tirar o cachorro debaixo da mesa. Então tem que corrigir antes que a planta entra, vira e sai e vai lá não sei para onde. A única solução vai ser cortar a planta, concorda? Ou você corta a planta, porque corrigir a planta você não vai corrigir mais. Não tem jeito. Eu já fiz isso, família. Já subiu, já. Agora como é que você vai corrigir, família? Não tem mais jeito não, aí você tem que cortar a planta. Amém? E você castiga teu filho enquanto há esperança. Tem um determinado momento que não tem mais esperança. Não tem mais esperança. O menino ele já adquiriu o hábito. Ele já está mal educado. Ele já foi educado noutra direção. Ele tomou outra direção. Ele já está torto para o outro lado. Amém? Postura. Postura. Depois que você adquire uma determinada postura, aí vai corrigir. Você tenta corrigir umas duas, três vezes, umas quatro vezes e tal, dá um pouquinho, você não... Meu filho, não falei para ele. O Daniel, tem o Daniel. O Daniel, ele come, assim, igual o... O Daniel, ele come. Ele tem um dedo comprido. O Daniel tem um dedo comprido, assim. O dedo dele dá quase dois do meu. É. E ele pega no garfo... Conseguiu ir, Will? Isso. Aí ele pega no garfo de tal maneira que o dedo dele fica... Um pedaço do dedo dele fica dentro do garfo. Em contato com a comida. Ah, mas eu não aguento. Ele sentou na mesa. Eu fico... Daniel. Mas acontece que... O que acontece? Quando eu percebi isso, já era tarde. Aqui fala, castiga teu filho enquanto há esperança. O Daniel morou 4 anos nos Estados Unidos. Quem educa o filho é o pai. Você acha que a professora vai educar o menino? Ó, eu vou no banheiro, professora. Tá bom, então levanta a tampa do vaso, Tá? Para você não mijar no vaso, mijar na tampa, porque dá um pouquinho, as meninas vão lá tá, entendeu? Então, homem, quando vai mijar, entendeu? Sabia? Ele levanta a tampa do vaso. Você sabia que tem muitos marmanjão aí que não faz isso? Que chega, olha para o outro lado, e mija na tampa do vaso. Mija na tampa do vaso. Às vezes, chega uma outra pessoa lá, você quer usar o vaso para outra coisa, aí e o vaso está todo esculhambado. Será que porque o vaso é lá da rodoviária, precisa ser arrebentado? Precisa ser esculachado? O vaso não, o vaso é da rodoviária. Entendeu? Não. Porque o vaso é lá do hospital, não tem importância. Não. Nós temos que fazer o que nós fazemos. Em casa, fazer também. Na rua. É educação, é questão de educação. Amém? Tem lugar que você viaja. Você percebe que o povo daquele lugar não tem educação. Não tem informação, não tem correção, não tem ninguém que ensina. Não tem. Você vê o sinal do pé em cima do vaso e as pessoas jogam o barro aonde sair. E não quer saber quem vem depois. Concorda que isso é uma falta de educação? Por quê? Porque você, depois você vem, você chega, você não tem coragem de usar o banheiro. Você não tem coragem de usar o banheiro. O neto não faz isso na sua casa, faz, neto? Você não levanta a tampa do vaso? Levanta, não? Ninguém ensinou isso para você, não? Olha, é uma questão de hábito, não é nem preguiça. É questão de hábito. É questão de educação, de formação. Você chega, você já levanta a tampa do vaso para poder usar o vaso. Certo? A questão de lixo, de sujeira, cai um papel no chão, é pegar aquele papel, jogar no ar. Comida, põe comida no prato, às vezes, para sobrar. Enche o prato para sobrar. Concorda? Eu lembro lá no quartel, a gente ficava botindo, a gente chegava lá. Às vezes chegava, não, você vai comer tudo agora. Agora você vai comer o resto da bandeja que você vai comer. Não, eu não estou. Vai, ninguém mandou você botar aí. Eu chegava, entendeu? A gente, cada companhia tinha um responsável. Aí você chegava, tinha soldado, que, meu filho, você vai comer tudo isso? Vou, sargento, eu vou comer tudo isso. Então tá, vou observar. Você vai comer. Porque ele arrumava uma bandeja assim, ele não vai conseguir comer isso. Concorda? Um soldado passando, aí ele faz essa bandeja, joga a comida fora e depois o último lá fica sem comer. Porque a comida, ela é pesada. Tem 150 soldados, 150 é tantas gramas de arroz, tanta gama de feijão, entendeu? E aí vem um desgramado que não respeita as gramas. É. E vai, enche o prato, como se só ele fosse comer. Né? Tinha uma pessoa lá que ele comia no cassino, ele comia no cassino dos agentes. E depois ele ia comer, o comandante, ele era o mestre da banda. O mestre da banda, estou olhando para o Everson, como se fosse o mestre da banda. Mas ele comia no cassino do sargento, mais cedo, antes do pessoal chegar, ele comia lá. Aí depois ele ia para o cassino dos oficiais e comia no cassino dos oficiais. Porque só no lugar, porque lá no cassino dos oficiais, o coronel não permitia ele comer o tanto que ele comia. O coronel um dia chamou a atenção dele, falou, não, você não vai continuar comendo esse tanto, não. Ele comia, repetia, porque a gente era educado. Sentava à mesa, não podia sentar na mesa enquanto o comandante não sentava. Você não podia sentar na mesa dos oficiais superiores. Não é assim? Não tem isso? Você ia sentar no seu lugar. E não podia, você também, se você passasse na linha de servir e arrumasse um prato, o coronel mandava você, ó, desocupa esse prato e pega outro e faz um prato decente. Depois, se você quiser mais, você volta aqui. E esse capitão, não sei se você conheceu ele, ele comia demais. Então ele comia no cassino, saia com medo do coronel, né, repreendê-lo, e depois ele ia comer lá. Aí alguém foi dedor, o coronel proibiu ele de comer, ele largou de comer no quartel. Ele largou de comer no quartel, foi comer fora do quartel, porque ele habituou o intestino, o estômago dele, ele educou o estômago dele, ele foi mal educado, ele não consegue, é mal educado. Ele não consegue, e o dia que for, por exemplo, que tiver no hospital, que só chega aquela comidinha, aí o homem vai morrer de fome. Né? Não é vai morrer de doença, vai morrer de fome. Hã? Ou então a mãe tem que entrar, e não pode, você sabe que não pode entrar comida de fora, no hospital não pode entrar comida de fora, então o sujeito vai morrer de fome. Tem que ser educado. Não. Volta. Não é só você que não. Tinha uma pessoa lá, que assim, o dia que tinha ovo frito, o que ele fazia? Ele forrava o prato dele de ovo frito. Forrava. Aí depois ele vinha fazer o prato em cima. Aí ele punha o feijão. Ele gostava tanto de ovo frito que ele forrava o prato de ovo frito. Educação. Castiga teu filho enquanto há esperança. Você não vai matar o seu filho porque você diminuiu, porque você mandou ele tirar o dedo do garfo. É melhor a mãe ou o pai falar para o filho que está errado do que depois ele passar vergonha lá no lugar fora. Tirar a mão do garfo, tirar a mão de dentro do prato. Não come feio desse jeito, não, hein? Porque tem caboclo que come feio. Concorda? Aí você vai com a sua noiva, é convidado para um determinado lugar, você vai, é convidado, você tem que ir. Aí chega lá, a pessoa não sabe comer. Amém? Nós fomos convidados para almoçar com o embaixador do Emirados Árabes. Amigos, eu e e mais um casal, não vou citar o nome. E mais um casal. E nós fomos no restaurante onde o embaixador nos convidou para ir, nós fomos lá no restaurante do embaixador. Aí estamos lá comendo. E eu prestei atenção no meu colega, eu falei, meu Jesus, né? Tem misericórdia de mim e do meu colega. Aí eu fui sair um pouquinho e tal, fiz o que eu tinha ido no banheiro, voltei perto dele e falei, ó, o frango não vai fugir, não. Você pode tratar ele aí com mais cuidado, porque ele não vai fugir, não. Amém? Você não sabe que amanhã, de repente, você vai passar a lua de mel num determinado lugar, e aí chega lá, vai sentar no aí você não sabe como se comporta, como que pega no garfo, que lado fica o talher, entendeu? Como que você... Aí você passa fome, às vezes passa fome que não sabe comer. Ou então não sabe, né? Então, tudo isso, Fernando, eu estou citando os exemplos para mostrar para vocês como é a vida da gente. A vida da gente precisa ser educada. Uma pessoa que tem o hábito de comprar fiado, o hábito de comprar as coisas a prazo, ele tem o dinheiro para pagar. Mas se não dividir em três, em quatro, ele não compra. Tem o hábito de pedir desconto. É 8,50. Se eu faz por 8, é 7,80. Se eu faz por 7,50, tem o hábito. Agora, que diferença às vezes faz? Não, se eu fizer por 7, eu levo. Aí o que acontece? O comerciante já põe de acordo com a pessoa que vai pedir o desconto. Porque sabe que o mau hábito do brasileiro é um mau hábito do brasileiro o quê? Não é verdade? Os comerciantes aí. É um mau hábito. Aí o que você faz, Marley? Já põe, você põe assim, qual o preço? O preço é X. E é X mais o tanto que você vai ter que descontar. Você vai ter que descontar para poder vender. Aí você desconta, o caboclo fica feliz, satisfeito. E acabou pagando, às vezes até mais caro do que tinha que pagar. Amém? Gente, nós que somos pais. Isso foi falado para a gente chegar à questão da fé. A sua fé vai ser a fé do seu filho. Aí você não educa a fé. Primeiro, se você não tiver uma fé educada, se você não tiver um comportamento de fé educado, como que você vai educar o seu filho? Aí quando chega lá um determinado ponto, você quer fazer a pessoa, o seu filho, ter a fé que você tem. Ter a crença que você tem. Mas você não educou. Você não ensinou. Você não dirigiu ele para aquele lado. Porque não tem hora. Momento certo para você começar, não. Não tem momento certo para você começar, não. Você começa porque você sabe, desde porque a criança vai para a escola pequenininha, não vai? E ela não começa a aprender lá na escola? Ela está recebendo educação lá na escola. Ela está recebendo a formação lá na escola. Aí depois, menino sem educação, menino grosso, estúpido, menino não sei o quê, etc. Mas foi a formação que ele teve, foi a educação que ele teve. Você não teve tempo para poder educar o seu filho. Quem educou seu filho foi o mundo. Quem formou o seu filho foi o mundo. Se ele teve sorte de ter boas companhias, se ele teve sorte de ter pessoas que interessou, se ele teve sorte, caso contrário, conforme a sorte dele, se ele caiu num beco desse aí, onde ele foi, recebeu exemplos de má educação, depois não tem jeito. Como que você vai fazer? Amém? Homem de grande ira tem de sofrer o dano. Homem de grande ira tem de sofrer o dano. Se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Nós temos um defeito. Nós vamos corrigir o menino, vamos corrigir a criança. A criança espirra, empina, reage. E você, eu, por exemplo, tenho esse defeito. Eu tenho esse defeito. Eu confesso para vocês que eu tenho esse problema. A criança reage e você cede. Você cede. Ela não vai ser corrigida. Porque você, quando puxou a planta, ou quando você foi corrigir o cabelo, você pôs uma vez. O cabelo achou ruim. Você não pôs mais. Você puxou a planta achou ruim, você soltou a planta. Ela vai mudar de direção? O cabelo vai mudar, vai obedecer? O animal que você corrigiu uma vez, não voltou a corrigir, ele vai obedecer? Castiga. Castigar aqui, gente, não é questão de bater, não é questão de maltratar, não. A palavra castigo, aí, ela está, é uma forma de você corrigir. É alguma coisa que você impede o outro e aquilo vem como um castigo, como uma correção. Castigar, corrigir. Como vem, como se fosse uma correção. Por exemplo, ele está acostumado a encher o prato. Se você ajudá-lo, todo dia, não, você não vai encher o prato. Mas você tem que fazer aquilo todos os dias. Mas você tem que estar acompanhando, acompanhando. Você tem que acompanhar. Você não vai encher o prato. Você vai botar, depois você volta. Se você quiser comer novamente, se você quiser repetir, você vai repetir na quantidade certa. Senão você não vai almoçar, não. Ah, então não quero almoçar e tal, e está chutando o balde e tal, etc. Então, e a gente, o que faz? A gente fica, o que a gente faz? A gente cede. Vai lá atrás, então vem, meu filho. Então faz do jeito que você quer. Então pronto, então você faz do jeito que você quer. Então não vou, pronto. É assim? Vocês aí atrás? Está ouvindo o que eu estou falando? Está ouvindo, Neto? Eu vou perguntar, já eu vou perguntar. Não obedece. Não aceita correção. Passou da hora. Castiga enquanto há esperança. Não tem mais esperança. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Agora é esperar. Para ver o que, que vai dar. Porque não tem mais esperança. Não tem mais esperança. Amém? E a palavra de Deus, gente, que nós estamos vendo, ela não tem erro. Não tem erro. É o melhor para nós. É o melhor para nós. Às vezes a pessoa que corrige sofre mais do que aquela que é corrigida. A pessoa que corrige sofre mais do que o que é corrigido. Ele paga um preço, às vezes, maior para corrigir. Ele sofre muito mais do que o que é corrigido. Mas ele tem que se sacrificar para corrigir. Por exemplo, Jesus, para nos corrigir, para nos ensinar, sofreu mais do que nós. Amém? Para dar um exemplo, a correção, como eu falei, é uma coisa repetitiva. Você tem que estar repetindo. E ela vem pelo exemplo. Pelo exemplo. Tudo, se você quiser um filho educado, que espera pelos mais velhos, que dá o assento para os mais velhos. Nós recebíamos essa educação no exército, nós recebíamos essa educação no exército. Assim, a gente era obrigado. Quem passou pelo exército? Darel? Léo? Você entrava num ônibus. Se tivesse um superior, vê você sentado e um velho de pé do seu lado, não te chamava atenção? Poderia até ser punido. Chegava, ele dava parte. A pessoa levava uma punição. Podia pegar até uma cadeia. Por quê? Porque estava dentro do ônibus, sentado, e uma pessoa mais velha do lado dele. O soldado estava dentro do ônibus, chegou, sentou, tinha lugar e sentou. Chegou um mais velho, ele levanta. Chegou uma mulher grávida, chegou até uma mulher, qualquer que seja, ele tinha que dar lugar para a mulher. Era a orientação que nós tínhamos, a educação que nós tínhamos. Agora imagina nós, como por exemplo, filhos de Deus, servos de Deus. Você imagina Jesus, uma pessoa sem educação, desobediente aos pais, sem formação, guloso. Você imagina Jesus assim ou não? Você imagina Jesus assim? Amém? Outra coisa também é que ouve o conselho e recebe a correção. Olha aí. Ouve o conselho e recebe a correção. Está aí uma coisa que precisa ser observada. A terceira coisa, nós vimos a primeira, vimos a segunda, agora nós vamos ver a terceira. A primeira qual é? Corrigir enquanto tem esperança. A segunda qual foi? Corrigir quando tem esperança. A segunda qual foi? Repetir. A segunda coisa é, a correção tem que ser repetitiva. Repetitiva. Ele aprendeu daquele jeito porque foi repetitivo. A menina do Alisson, Ana Luísa, a mãe dela ensinou. Desde pequenininha, ela fazia mamadeira. Então tinha um negocinho assim, ela enchia de leite em pó. Cada mamadeira era um negocinho daquele. E a quantidade de água era uma quantidade lá, 100 gramas de água, não sei quanto. Está marcado, tá. A água natural. A água natural. Não era gelada e nem quente. Água natural. Pequenininha. Aí eu, um dia dormindo lá em casa, e ela, vô, faz um mamar para mim. Ela, onde eu ia, estavam os trenzinhos dela dentro da sacolinha. Aí, vô, faz um mamar para mim. Ah, não, pode deixar. O senhor não sabe. Pode deixar que eu mesmo vou fazer. O senhor vai. Aí eu fui lá embaixo com ela. Aí ela não era capaz de pegar a água, não. Aí, põe a água aí, vô. Aí, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, vô. Tá bom, tá bom. Pegou o negocinho, põe dentro. Aí eu falei, você não põe açúcar, não? Não. Você não. Não, é só isso aqui, vô. Botava o pó dentro da água. Balançava, ela mesma pegava na. Eu não podia pegar na. Ninguém podia pegar no bico da chupeta. É só ela. Ela podia pegar. Ela pegava no bico da chupeta ali, do negócio ali, e balançava para nós podermos sair. Ela mesma fazia mamadeira. Até hoje, quando ela quer mamar, ela mesma desce e faz. Ela não é, Nath. Não precisa. Olha, ela aprendeu a tomar mamadeira sem açúcar. Então, por que que às vezes a criança não toma sem açúcar? Por que que às vezes a criança, você tem que fazer o mingau, você tem que engrossar o mingau, com sono danado, e às vezes você de madrugada tem que ir lá para engrossar o mingau, como fazia a meus fazia para... Por quê? Você ensinou, você... Como é que você fez o mingau do seu neném? Desse jeito aí. Pois é. Engrossando. Porque a gente acha que se não engrossar, não alimenta. Ana Luísa está aí. Engraçado que até hoje a quantidade é a mesma. A Suzane tinha um jeito de mamar. E chegou. Um dia estava chorando. A minha irmã chegou, não, isso é fome, não sei o que, tá, pegou uma mamadeira, engrossou em Quararuta lá, não sei o que, deu para cá. A negona chegou a suar, dormiu, entendeu? Mas dormiu aí, pronto, daí para frente, só, daí para frente, nunca mais ela conseguia mamar a quantidade que era feito, e com a coisa, não, tinha que ser engrossado com o negócio lá e tal, e tinha que ser, e aí minha irmã veio no buraco da mamadeira, falou assim, o buraco aqui está muito pequeno, pá, cortou o buraco, aí, pronto, aí você educou a criança de outra forma, educou a criança de outra maneira, não precisa. Criança, por exemplo, que vai mamar, está mamando na mãe, enquanto ela estiver mamando na mãe, não sei se vocês sabiam, não precisa beber água. Mas a gente não acredita. Aí vem com a colherzinha d'água e dá água para o neném. E não, isso é sede. Ela tem que beber água. Aí dá água para ela. O que vai acontecer? Toma água. Ana Luísa não tomava coca. Não tomava Coca-Cola de jeito nenhum. Por quê? Porque a mãe dela falou, isso não é bom, isso é ruim, isso vai te fazer mal. Não, não vai tomar coca. Calma. Entendeu? Isso aí é ruim, não dava outro refrigerante, mas também não dava coca. Fazia suco e ela via muito bem até um certo ponto. Aí foi no aniversário, chega no aniversário, não, isso aí não bebo, não, isso é ruim. Não, alguém chegou. Não, é bom. Tal, bebe um pouquinho. Ela bebeu. Aí chegou em casa a mãe dela. Não, isso é ruim. Então eu quero ruim, mãe. Põe um pouquinho de ruim para mim. Eu quero beber. Você quer qual que você quer, Ana Luísa? Eu quero ruim. Pronto. Aí para frente. Porque ela aprendeu na rua uma coisa que ela não podia ter aprendido. Amém? Então, todos os hábitos errados nossos é porque a gente aprende. Todos. E nós, que somos cristãos, que somos filhos de Deus, e nós que temos que dar, que ser luz para o mundo, nós que temos que ser o exemplo. Então, o nosso filho tem que ser exemplo. Amém, Neto? Nosso filho tem que ser exemplo. As nossas crianças têm que ser exemplo. Os nossos pais têm que ser exemplo. O Alisson, né, tem quantos anos que ele toca gráfica sozinho? Ele aprendeu comigo uma coisa. Qual? Que nós começamos a mostrar para ele ensinar. Você não dá um cheque se você não tiver o dinheiro. Então, cheque sem fundo não existe entre nós. Começamos a gráfica. Tá. Aí, quando ele pegou, veio, quando ele chegou aos Estados Unidos, pegou a gráfica, ele tocou para frente, no costume, no hábito que eu tinha. Você lembra, Fernando? Mas se qualquer lugar onde ele comprava aqui em Goiânia, ia comprar papel, comprar qualquer outra coisa, é lá pro pai do Alisson. É pro pai. Ah, nego entregava na hora, não era não, Fernando? E hoje, até hoje, o Alisson mantém essa tradição. Criou uma educação de tal maneira que foi bom para ele, porque ele criou um conceito na cidade, na praça, em relação a isso, que todo mundo, quanto você precisar, você pode levar. Por quê? Porque sabe que paga direitinho. É a mesma coisa que a gente faz aqui, não é, Lorena? Quando tem, eu faço questão de que a gente ande em dia com os nossos compromissos. Não fazemos compromisso. Se for preciso, eu pego do meu, tiro do meu e assumo o compromisso que foi, aliás, e cumpro o compromisso que foi assumido. Amém, gente? Ouve o conselho, não estão três coisas que nós vimos aqui. Qual foi? Hã? Ensina. Enquanto. Depois que passou da hora, não adianta. Depois que a vaca foi para o brejo, depois que a planta entortou para lá, depois que o cachinho entortou a boca. Para desentortar essa boca, meu filho. Só, como é que fala? Plástica. Fazer cirurgia plástica. Para poder desentortar a boca. Então, ensina enquanto? Enquanto é tempo, enquanto pode. Ensina pequenininho. Ensina direitinho. Porque aí ele vai aprender. Vai aprender. Só faz urina, só vai no vaso se levantar a tampa do vaso. Senão ele não mexe fora do vaso. O que mais que nós falamos? Hã? É, que a educação é? Repetição. É repetitiva. A educação, você concorda que é? Concorda que é? Por exemplo, o soldado apanha machado por quê? Todo dia. Todo dia. Meia rota. Tá. Aí vai, né? Não, tá, errou o passo. Tá com o passo errado. Na cadência não tá boa. O dia inteiro no quartel marchando. Uai, chega no final do ano, tem que saber marchar, uai. Todo dia. Todo dia. E o coronel em cima. Aí uma companhia, a cadência da companhia não tá boa, não tá boa, não tá boa. O que tá acontecendo? O soldado tem que aprender a marchar. Porque é uma coisa repetitiva. Hábitos. Bons hábitos. Se você tem maus hábitos e bons hábitos. Amém? Tem gente que, qualquer lugar, fio o dedo na boca para tirar a comida que está lá no céu. Né? Fio o dedo na boca. Qualquer lugar. Esse é um bom hábito. Hã? Só de enfiar o dedo na boca já está errado, porque o dedo sujo, o dedo, só o dedo, a mão, ela deve ser desinfetada, lavada na hora de comer. Assim, enfia o dedo na boca e sai caçando o feijão que está lá, não sei aonde. A casquinha de feijão que ficou lá no canto. Mas não é verdade, Livinha? Você vê seu marido fazer um negócio desse assim, numa mesa? Hã? Pois é. Outra coisa, assim, palitar o dente. Aí a pessoa está palizando o dente. É, tá, puf. Aí. Né? Sai aquele negocinho. Às vezes pega no outro. Tá lá, mas gente, palitar o dente. Você tem que palitar o dente num lugar adequado. Esse negócio de tampar assim não resolve, não. Entendeu? Tampava para poder palitar o dente. Todo mundo sabe que você está palitando o dente. Entendeu? Então, você está palitar o dente. Não existe. Você pode ver que nas mesas dos grandes restaurantes não tem negócio de palito, não. Estou dando exemplo para mostrar para vocês que tudo a gente aprende. Tudo depende da educação, da forma como foi ensinado, da maneira como foi ensinado. É. E precisa ser ensinado. Precisa. Porque eu acho que o filho de Deus, eu acho que o cristão é uma pessoa educada. Vocês concordam ou não, gente? Vocês concordam que o filho de Deus, o cristão, é uma pessoa educada? É uma pessoa educada. Ele respeita os mais velhos. Por quê? Porque as escrituras têm tudo isso. Tem tudo isso. Jesus, quando falou assim, olha, não é o maior, não é o menor que serve o maior. Eu, porém, sirvo a vocês. Sendo, então, ele quis dizer o seguinte, eu sou maior e sirvo a vocês, que são menores. Mas o correto é o menor servir o maior. Então, não, pai. O senhor não vai fazer isso, não. Eu vou fazer. Aí eu estou vendo o pai lá passando um pano. Aí vem o filho e vê o pai fazendo aquilo, uma coisa que ele pode fazer. Pai, dá isso aqui, deixa eu passar para o senhor. Não é o melhor? Agora, por que que o pai vai fazer e não deixa o filho fazer, por exemplo? O que que o pai vai fazer? Vai fazer igual Jesus fez. O correto é o menor fazer. Mas como o menor não faz, a gente vai e faz. Para que ele aprenda. Para que ele acorde, que ele aprenda. Eu conheço um menininho que ele vai lá para a televisão, se televisão, ele vai almoçar lá, no, ele vai comer lá na... Um garotinho, um menino, vocês não conhecem. Não. Aí ele vai comer lá. No, e lá, ele pega o copo de suco e deixa lá no chão. Mas ele termina de comer, ele pega o copo, pega o pá, não larga nada lá. Ele pega o copo, pega o negócio, leva lá na pia, põe lá na pia, direitinho, entendeu? Fala, não, eu sei que não é lugar de comer aqui. O lugar de comer é lá. Mas, tudo bem, então eu vou comer aqui, mas eu não vou deixar comida cair no chão, não vou deixar comida cair no sofá, eu não vou deixar copo sujo aqui, eu não vou deixar prato sujo aqui, eu vou pegar e levar para lá. Mas o correto é comer lá. Come depois, né? Ah, mas se você tem, eventualmente, uma necessidade de comer, que não é o correto. Mas habituou, aprendeu. Faltou alguém para corrigir. Faltou alguém para corrigir. Ensina, se não tem quem ensina, não tem quem corrige. Então, ensina enquanto é tempo. Segundo, a educação é repetitiva. Terceiro, não falei ainda. Quem, falei o quê? A segunda coisa é repetitiva. A terceira é receber a correção. A terceira é a pessoa estar disposta a receber a correção. Quando a gente fala assim, a gente ora, a gente fala assim, ensina, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. Ensina, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. Mas essa oração, os meninos também precisam fazer. Ensina, Jesus, o caminho. Ensina o que minha mãe não me ensinou. Ensina o que meu pai não me ensinou. E eu não culpo a minha mãe. Sinceramente, eu não culpo a minha mãe. Eu não culpo meu pai. Por quê? Porque às vezes os pais da gente não aprenderam. Os pais da gente não foram ensinados. Concorda? Então nós não temos, às vezes, o direito de colocar a culpa nos nossos pais. Nós podemos aprender, independente disso. Ensina, Senhor, o caminho que eu devo andar. Dirige o meu coração. Põe a luz no meu caminho. Pronto. Faz com que eu seja obediente. O cachorro que fica lá fora não precisa de ser corrigido. Né? O animal que aprendeu não precisa ser corrigido. A planta que nasceu no lugar certo não precisa ser educada. O cabelo que não é rebelde não precisa ser educado. Ensina, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. Dirija o meu coração. Faz com que eu seja obediente. Então eu posso apenas, eu não preciso de ninguém mandar, não. Só de eu ver, eu aprendo. Só de eu ver, já serve como ensinamento. Às vezes a gente chega num lugar, a gente não sabe se comportar no lugar, a gente fica olhando, fica observando. A pessoa veio, puxou a cadeira, você puxa também. Às vezes a pessoa veio, pegou, né? Às vezes você não sabe o que, é que você faz do guardanapo. Né? Tem aquele guardanapo, às vezes um guardanapo grande, a gente fica sem saber o que, é que faz dele, né? Aí você fica olhando. Aí a pessoa veio e põe no colo. Aí você põe também. Fica olhando, observando. Você aprende só pelo observar. Amém? Então, gente, nós aprendemos alguma coisa hoje aqui, Neto? Aprendemos? Aprendemos alguma coisa aqui hoje, Fernando? Primeira? Ensina enquanto é tempo. Segunda, Ebas? Repetitiva. Então tem que repetir. Não se cansa. Se você repetir, você vai acabar corrigindo você mesmo. Ou então seu filho, ou então alguém que você precisa corrigir. Funcionários. Às vezes os patrões sofrem porque não corrigem os funcionários. Sofrem por causa disso. Repetir. Terceiro? Receber o ensinamento, a correção. Ser grato à pessoa que está te ensinando. Ser grato à pessoa que está te corrigindo. Ser grato à pessoa, observar, pedir a Deus ensinamento. Resumo tudo nisso. Ser grato a quem pode te ensinar. Toda reunião que nós fazemos aqui, ensina alguma coisa. Toda reunião que tem aqui, todo mundo repetindo? Ou não é? Seja reunião de casais, seja reunião de sábado, de domingo, toda reunião, Miriam, ensina alguma coisa. Você concorda que você já aprendeu muito com a igreja? Você concorda que você já aprendeu muito com a igreja? Muito. Amém, Léo? Amém, filho? Amém. Então nós podemos encerrar. Cadê o microfone? Então, Everson, começa aí, Everson. Cadê o microfone? Aprendemos, o que nós aprendemos? Valeu, não valeu? Perdemos tempo ou não?
Então, o senhor estava explicando sobre a questão da educação, né? O que é educação, como, o que é educação para Deus, né? Eu estava até lembrando dos exemplos que o senhor dava antigamente. O senhor consegue imaginar Jesus jogando um papel de balinha, um papel Isso. de um guardanapo no chão, no meio da rua?
É.
Que trem horrível, né? Coisa horrorosa. Você olha numa, chega na cidade, tem muitas cidades, não quero nem falar quais, mas na cidade você chega na rua, você vê que o povo é sem educação de tudo.
É lixão.
A rua está um lixo só. Já a gente vai em outras cidades, o rio está limpinho, a rua está limpinha.
Exato.
Aí você já vê a diferença aí, né? Então, assim, mas o que, que Deus quer mostrar para a gente? Que a gente precisa ser educado e que se a gente não tomar cuidado, nossos filhos crescem, as pessoas acabam se tornando pessoas que não têm educação. E não só no sentido de educação, de cidadania, relacionada à cidadania desse mundo, não. É. Mas educação de maneira geral, e principalmente a educação cristã,
Isso.
que é a que a gente precisa estar atento quando a gente for educar
Os
nossos
filhos.
Os
princípios cristãos. Né?
Que acaba englobando todo esse tipo de educação aí. Porque a gente não consegue ver um cristão de verdade, que é educado na doutrina cristã, fazendo bobagem, mijando na tampa do vaso, essas coisas, não. Então, assim, acaba englobando tudo isso aí. E o que ficou bem claro é que nós precisamos fazer isso enquanto é tempo, enquanto é possível fazer, enquanto há esperança de você corrigir. Depois que não tem mais esperança de corrigir, e uma coisa que foi falada de maneira rápida, mas também chamou minha atenção, é o exemplo. Se você não der exemplo também, depois você fica cobrando a coisa que você não faz, né? Que você não, aí você quer que o filho tenha a fé que você não tem, que você não teve, que você não mostrou isso para ele e tal. Então, assim, é muito interessante também você dar exemplo daquilo que você quer ensinar para ele. E Jesus, ele sofreu mais do que nós, né, que éramos para ser corrigidos, exatamente para corrigir. Às vezes o pai vai sofrer mais do que o filho para corrigir. E é verdade, você vai gastar um tempo. Você vai ter que, para ensinar ele de verdade, você vai ter que gastar um tempo danado com ele, você vai ter que, às vezes, sofrer com ele, você vai ter que ficar em cima, ficar de olho, aquela coisa toda, e às vezes você vai sofrer mais do que ele, mas, no final das contas, o resultado é bom. O resultado é que você vai conseguir a educação dele. E a importância de você insistir, né, irmão, assim, dar exemplo. Eu acho isso muito interessante. Aí, por último, o senhor comentou sobre essa questão de a gente aceitar. Isso já é mais voltado para a gente, né?
Amém.
A gente tem que aceitar e ser grato pela correção do Senhor. Né?
A correção, exatamente. Vamos colocar como quarto item aí a questão do exemplo. Né? Você, para corrigir, você precisa saber onde é que põe o guardanapo. Você tem que saber onde é que põe o guardanapo. Você tem que saber que lado você senta, você tem que saber o que tem que fazer. Então ninguém vai corrigir se não sabe como corrigir. Amém? Vamos botar, então, como quarto item aí, o exemplo. Né? Dá lá para a Priscila, por favor. Priscila. Ou a Ju, a Ju. Priscila? Doutora.
Eu acho que o Eberson fez um resumo bem interessante. Foi isso mesmo. E eu estava pensando nessa questão da repetição, como é verdade, assim. Eu trabalhava numa linha com os pacientes, assim... Se ele tinha um dor na coluna, é porque a musculatura era desprogramada, esqueceu como fazer. A gente ensinava ele a fazer de novo, e era todo dia a mesma coisa. Ensinava, chegava um dia que ele, doutor, cheguei em casa e eu contraí sozinha, virou automático. Então, essa questão da repetição é uma coisa difícil, porque requer muita dedicação, né? Então, mas funciona, e funciona. E, assim, essa parte também de ser grato, né, a Deus... por ele ensinar, Senhor, me ensina, porque eu acho que fechou, né? Porque a educação, como ele falou, né? A educação, no geral, é consequência, né? Mas Deus, assim, Senhor, me ensina o que eu tenho que fazer, e eu vou saber, a hora que eu tiver, vai vir na consciência. Eu lembro muito, no meu começo da fé, ela falava muito isso, eu tenho que cuidar do meu céu, eu não posso jogar. Então, assim, aquilo ficou na minha cabeça. Chegava em Fortaleza, não tem lixo na rua. Difícil é achar, às vezes, está andando, não tem uma lixeira. lixo não, lixeira. É. Então, aí você... Por que, que o pessoal joga? Já não tem onde jogar.
Isso.
Até eu entendo, sabe? Não tem.
Não tem.
Aí eu lembrava, não, não posso. Eu jogava, colocava dentro do meu bolso, ou na minha bolsa. Era cheio, minha mãe tinha raiva, era cheio
de... A própria cidade, as próprias autoridades não sabem...
Não sabem.
Educar.
Né? É cheio de... Era cheio de até manchava minha calça, assim, o papel de alguma coisa. Mas porque eu lembrava disso. A gente foi pro exterior e viu que é outra coisa. Eu tenho um exemplo interessante que eu lembrei, assim, no metrô lá, ou no ônibus, não tem catraca. Mas, assim, tem o motorista, ele recebe dinheiro pra pessoa, ou passezinho, né? Mas eu não vi. Aí eu pensei, assim, não tem catraca, qualquer um pode entrar sem pagar. E o motorista não fica olhando. Mas eu não vi uma pessoa entrar sem pagar.
É.
Não via, não via. O Edson ficou impressionado, assim.
É.
Todo mundo entrava e pagava. E fazia uma fila, assim, ó, para poder pagar.
O Alisson disse que... O Alisson, mas o Daniel disse que lá em... Jornal, lá no, nos Estados Unidos, você entrava na loja, tem uma pilha de jornal. Então, você pega o jornal e põe o valor lá. Você põe o valor lá. E ninguém sai sem colocar. Já é... uma educação. Certo? É. Amém. Quer falar alguma coisa aí, você? Valeu? Aprendeu alguma coisa? Amém. Então daí, ó. Tá lá pro Neto. Vamos lá, o Neto. O Neto. Vamos ver qual a opinião do Neto, do menino.
É, para mim, o mais importante é a questão do exemplo. Porque se a pessoa que quer te educar, ela não der um exemplo, como é que você vai confiar no que ela está te falando? Se a pessoa fala assim, não, não bebe, que isso vai te fazer mal, mas você vê ela chegando bêbada em casa, como que você vai acreditar numa pessoa e diz, não, você está falando que não é bom, por que, que ele chega? Deve ser bom. É isso que acontece.
Aí a pessoa quer experimentar, né, Neto? Por quer isso, experimentar. Você fala que não é bom, mas faz.
É. Então, para mim, o início de tudo tem que ser um exemplo. Porque não adianta nada. Uma pessoa que vai te ensinar não der um exemplo para você.
Não
como
der
é
exemplo.
Que você vai querer educar a pessoa, fazer a repetição com ela, todo dia falando, faz isso, faz isso, faz isso. Se na hora de você praticar, você não consegue fazer a mesma coisa. Isso que eu acho que é um pecado de muitas pessoas na hora de educar. Aí... Sempre tem isso.
Não dá o exemplo.
Não dá o exemplo.
Não,
aí,
não ensina.
Por isso que muitos pais têm que prestar atenção na hora de educar os filhos. Eu sou filho, não posso falar nada disso não, mas assim, pelo que eu escutei. Porque eu respeito meu pai e minha mãe, primeiramente, por causa do exemplo deles. Pelo exemplo que eles dão para mim. O senhor, minha avó. Mas se vocês não dessem exemplo, eu falava na hora que eu não concordava que... Como é que vocês vão falar uma coisa para mim que eu não concordo com vocês, que vocês fazem do mesmo jeito? Eu falo isso pro senhor direto, pra minha mãe. Quando eu não concordo, eu falo. Aí vocês vão e até mesmo vocês passam a fazer para começar a me dar um exemplo.
Amém. Então, aí seria bom também você incluir nesse... Muito bem, a sua observação, muito bem, bem feita. Mas seria bom você incluir aí também uma coisa que nós falamos aqui. Uma coisa que Jesus ensinou e que a gente deve aprender. Ele falou, o correto é o menor servir o maior. O correto é o menor servir o maior. Ou seja, o correto é o menor obedecer. Certo? O menor é que deve fazer para o maior. Ensinar você, ensinar o soldado ensinar o comandante, não é o correto. O filho ensinar o pai não é o correto. No entanto, você pode sensibilizar o seu pai, sua mãe, com o seu procedimento. Então você, sentindo que o seu procedimento é melhor, você pode sensibilizar o seu pai, sua mãe, com o seu procedimento. De repente, você vai até ensinar. Você vai até ensinar. Certo? Então, vamos seguir esse exemplo que Jesus deu, dizendo, o correto é eu sentar na mesa e vocês servirem. No entanto, eu vou servir vocês. Então, o correto é o pai dar o exemplo. Mas se o pai não dá o exemplo, nada impede que você ensine seu pai, sabia? Que você oriente seu pai. Seu pai vai aprender com você. Pode ter certeza que vai. Amém? Concorda? Não é necessário a gente rebelar contra os pais porque os pais não fizeram. Porque eu falei uma coisa aqui que vocês devem ter observado. Às vezes os nossos pais não aprenderam. E eles pagam o preço pela ignorância que hoje eles têm. Aí você vai ajudar. Você que é um filho e que aprendeu, você vai ajudar seu pai. Você vai ajudar sua mãe. Amém? Valeu? Muito, muito bem, Neto. Muito bom. Muito bom mesmo sua observação. Muito boa mesmo. Amém? Amém. Traz aí. Vamos ver outra pessoa. Lorena, Loreninha Popper. Vai, vai falar assim. Vai. Vamos ver. Não, fala você mesmo. Né? Hã? Não, só você... Fala sobre uma das coisas, sobre um dos princípios. Hã? Valeu, valeu aí ou não? Valeu. Amém. Então vamos ver outra pessoa. Não, eu escolhi das famílias, eu escolhi você. Você não quis falar. Vamos ver outra pessoa aqui. O Neto.
Só concordar mesmo. Porque já foi bem resumidinho aí, né? Uhum. Sabe? Então, tem coisas assim que a gente traz assim de exemplo na vida da gente daquilo que a gente realmente aprendeu aqui.
É. Tudo, por exemplo, né? Às vezes você não aprendeu, você não... Quantas vezes a pessoa não teve pai, teve mãe, né? Ou então não viveram juntos. É.
Eu, por exemplo, eu tive meu pai até 12 anos de idade.
Aí.
Mas tem coisas que ficou.
É.
Entendeu? Como exemplo, ficou muitas coisas que eu trago até hoje.
Isso.
De exemplo dele. Entendeu? Então, que é manifesto hoje em mim.
É. E muita coisa você acabou aprendendo com a igreja. Amém?
Com certeza.
Amém. Fernanda aí para nós. É. Valeu.
Valeu muito. Estou pensando aqui para onde que eu vou começar. Nossa, foi muito bom, irmão. Assim, para mim, chamou muito minha atenção. Tanto para mim mesmo, como com a Júlia, tanto que eu tenho errado. Eu percebi muita coisa, que às vezes a gente cede. E precisa ter essa repetição. E eles são muito inteligentes, as crianças de hoje, vêm com as perguntas e te dobram. E eu vi que nas pequenas coisas, o quanto foi importante, às vezes, minha mãe pegar no pé da gente, muita coisa... E o quanto o Evangelho ensina tudo. Eu fiquei encantada com a reunião. Como que Deus sabe que a gente está precisando, que a gente às vezes está perdendo em algumas coisas, Ele vem e chama a atenção enquanto há esperança. Para mim, cuidar enquanto há esperança, que depois não tem como mais. Né?
Amém. Uma coisa, por exemplo, que os pais hoje não fazem, e que eu lembro que minha mãe fazia. Apesar de católicos, meu pai tinha, uma vez por semana, a família inteirinha rezava o texto em casa, todo mundo de joelho rezando o texto. Tinha menina que dormia, chegava a roncar lá, mas tinha que ficar lá. A minha mãe conferia na cama, ia dormir. Chegava, ela perguntava, meu filho, você rezou? Meu filho, você rezou? Não, com sono, mãe, não. Levanta, senta, vai rezar. Então, eu vou rezar com você. Eu vou rezar com você. Aí a gente acha que a gente não precisa fazer isso com nossos filhos. Você orou? Né? Porque agora é orar, não é rezar. Né? Agora é ler as escrituras. Agora é... Espera aí, então vamos ler aqui um... Vamos ler um versículo. Vamos ler. Eu fazia isso com a Suzane e com o Alisson. O Daniel já tem 30 anos, eu não, né? Eu espero que ele faça, mas eu fiz com todos eles. Se não faz hoje, se não faz com os filhos, não é porque... Porque não quis, porque não aprendeu. É, seria muito bom que os pais ensinassem os seus filhos a ler as escrituras, ensinassem seu filho a orar. Vamos orar? Vamos. Então vamos. Vamos orar. Vamos ler aqui. Amém? Ramiro, com as considerações finais para nós acabar.
Não só, como foi comentado aí, muito bom. E é um assunto que a gente não dá importância. Sim. No dia a dia você não vê a necessidade de ensinar, de educar. E se você não ensinar, de qualquer jeito eles aprendem. Eles vão, não vai ficar sem aprender, não.
Não.
Eles vão aprender. Então, e o que acontece muito, a gente não olha, quando vai ver já é tarde, já foi. Então, o quanto antes, se Deus está falando, o quanto antes a gente ensinar, mostrar para eles que a gente vai salvar eles. Assim a gente salva. Agora, se você não abrir o olho e não ver, ficar atento a isso, o mundo ensina, o mundo automaticamente eles aprendem.
Pois a pessoa vai passar até vergonha, né?
É, aí para frente vai... Né? Então é melhor agora, ensinar agora. Se for preciso, como você falou, repete, chama, conversa, ensina, mostra. É, parece que, né, meu Deus, parece que no momento você está corrigindo, parece que é ruim, como o Evangelho fala.
Toda,
né,
correção, a princípio.
A princípio parece que é difícil e tal, mas faz uma, duas, toda coisa. Lá na frente você vai ver que foi a melhor coisa que a gente... Então, mas amém, foi muito boa mesmo.
Um
assunto muito bom.
Então vamos orar. Curvar nossas cabeças, fazer uma oração para nós encerrarmos. Amém, Jesus. Todo mundo, criança, chega para cá. Vamos fazer a nossa oração, vamos agradecer a Deus, porque tudo que nos tem sido ensinado é para o nosso bem. Vocês concordam? É para o nosso bem. Não é isso, Arthur? Se está sendo ensinado, é para o nosso bem. E nós temos que obedecer. É uma coisa que foi falada também aí no meio, a questão da obediência. Então nós temos quatro coisas que foram salientadas. Primeira, enquanto é tempo. Você tem que aprender enquanto é tempo. Depois você não aprende mais. Depois, repetir. Faz um dia, faz dois dias, daqui a pouquinho você habitua. Aí você não consegue dormir mais sem fazer uma oração. Você não consegue deitar mais sem, pelo menos, pegar um versículo e ler. Pelo menos um versículo. Você não sente bem, sabe? Você acorda para ler o versículo. Acorda um versículo. Lê o versículo. Você dorme com ele na sua cabeça. Deus vai falar com você todo dia através daquele versículo. Então é repetir. Repetir. Repetir, repetir, repetir. Você aprende. Né? Como foi falado ali até a Priscila, na musculatura, no exercício físico. Tá lá, você vai na academia. Tá repetindo. Você está educando os músculos, Mas se você não repetir, um músculo vai ficar de um jeito, outro vai ficar do outro, tem que ser o mesmo exercício. levantamento de peso, tal, etc. Então, o peito vai ficar assim, entendeu? Tem que ser educado, tem que ser com educação, coisa certa. É muito feio uma pessoa que não tem educação. Que faz de qualquer jeito. Hoje ela faz de um jeito, amanhã ela faz de outro, que não respeita, que não, sabe? Sim. Primeiro? Ensinar enquanto pode. Segundo, repetir. Terceiro? Aceitar a correção. Aceitar. Quando o meu avô tem quase 70 anos, então ele tem muita experiência de quartel, de vida, de tudo. Ele tem muita experiência para poder passar para mim. Eu preciso ouvir, eu preciso aprender a ouvir. E quarto, exemplo. Quarto é o exemplo. Se você for um exemplo para o outro menino, a mãe vai dizer para você, para o Arthur, se eu deixo você andar com o neto, porque o neto pode confiar. O neto, você está na casa do Arthur? Ah, então eu estou tranquilo, porque eu sei que você está na casa do Arthur, que ele é um menino educado. Um menino que tem formação, que tem criação. Amém? Com quem que Lorena está? Lorena está com a fulana. Ah, então tá. Então pode. A Lorena... Aí você já... Não, minha filha. Vou dizer para você a verdade. Eu não confio muito. Acho que é melhor você... Não, mas não sei o quê. Né? Aí a pessoa quer... Aí a mãe, às vezes, cede... E não devia ceder. Não devia ceder. Ela tem que convencer você. Às vezes você vai dormir chorando. Mas depois você vai agradecer a sua mãe. Amém. Obrigado, Jesus, né, por tudo que nós aprendemos, tudo que nos foi ensinado. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que nós estamos... recebendo como orientação do céu, como palavra de Deus, como ensinamentos que pode salvar as nossas almas, que pode nos livrar de situações desagradáveis, que pode nos tirar os nossos pés da lama, do buraco, situações que nos prejudicam. Obrigado, Pai, porque o Senhor não tem deixado de nos falar. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela igreja. Que o Senhor possa fazer mais. Para fazer do seu povo um povo santo, imaculado, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Não importa se é criança, se é adulto. Não importa. O importante é que o seu povo, a sua casa, não venha denegrir a imagem do nosso Deus. Pelo contrário, que todos digam bem, falem bem do seu povo, porque dessa forma nós estaremos glorificando o Senhor através do Evangelho, da nossa vida. Obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Quanto mais eu conheço ao Senhor,